O óculos aqui embaça um pouco, mas a gente se recompõe logo. Honra e santifica este momento. Tu és o Senhor de toda a glória. Ele é o Senhor de toda a glória. E nós estamos aqui, como nós acabamos de cantar, um ajuntamento, o ajuntamento da tua igreja, a igreja que é o teu povo. Honra, portanto, Senhor, este momento que o teu povo está reunido. Amém? Nós estamos passando por um momento de aniversário da nossa igreja, os 30 anos neste bairro, e eu tenho pregado sobre a igreja de Tessalonicenses, na primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, e eu quero até continuar nesse tema, levando em consideração também o aniversário da nossa igreja, que nós estamos comemorando este ano. Eu convido aos irmãos que nós abramos as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Vamos nos colocar de pé, aqueles que podem, para ouvirmos a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nos diz o seguinte: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossas causas diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Até aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de mais essa porção da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar essa oportunidade de estarmos na tua casa, neste ajuntamento, para te honrar e para te glorificar. Senhor, que os nossos corações estejam abertos a ouvir aquilo que tu tens a dizer, não o teu servo, aquilo que é da tua vontade, e que seja os corações estejam abertos para receber aquilo que seja da tua vontade. Que o teu Santo Espírito nos dirija esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não vou perguntar quem esteve aqui ontem, muita gente já levantou a mão, mas falamos muito ontem também, ouvimos muito sobre preocupações, né? Aquilo que realmente nos deve preocupar ou não preocupar. Mas Paulo ainda tinha preocupações com a igreja de Tessalônica, desde que ele esteve lá fundando a igreja. Era uma igreja que cresceu, uma igreja fiel, uma igreja onde eles se tornaram imitadores de Cristo, uma igreja que eles deixaram os ídolos, uma igreja que Paulo trabalhava sem nenhum objetivo de lucro, de receber nada disso, mas Paulo ainda tinha algumas preocupações com aquela igreja. Nós terminamos o capítulo 2 falando lá nos versículos, no versículo 18, Paulo dizia que queria voltar àquela igreja de Tessalônica em função das preocupações que ele tinha, não somente uma vez, ele queria voltar pelo menos mais duas vezes. Mas Satanás tinha impedido. Satanás impediu. Nós não sabemos, o texto não nos relata, a gente imagina, quais foram os artifícios que Satanás usou para impedir que Paulo voltasse à igreja de Tessalônica para continuar o seu trabalho. No versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte, do capítulo 3, pelo que não podendo suportar mais o cuidado de vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Queridos, o Paulo, ele foi deixado por seus filhos. Depois de Jesus Cristo, Paulo foi uma das pessoas que mais experimentou a solidão. Os seus filhos, né, os seus irmãos na fé, o deixaram, né, e deixaram seus filhos ali na implantação da igreja, e ele ficou sozinho, sozinho. E não é novidade para ninguém a solidão. Eu imagino, os irmãos já estiveram sozinhos alguma vez? Tiveram algum momento de solidão? Às vezes, dentro de uma própria multidão, a gente se sente sozinho, muito sozinho. E isso não é novidade. Para Jesus Cristo, também ele esteve sozinho. E quando nós nos sentimos sozinhos, em quem está fundamentada a nossa esperança, se não em Jesus Cristo? E Jesus, ele também passou por essa experiência. Ele também passou por essa experiência tendo ficado sozinho. No Getsêmani, já em agonia, ele orava intensamente. O seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele levantou-se, foi procurar os discípulos e os encontrou dormindo. Dormindo. Os discípulos dele estavam dormindo quando ele suava gotas de sangue. E aí Jesus é preso e Pedro nega novamente Jesus, mais uma vez sozinho. E vem a crucificação e Jesus carregava ali todos os nossos pecados e estava mais uma vez só. Por quê? Porque o Pai ama os pecadores, mas não suporta o pecado. E ali na cruz ele entregou o seu espírito e nós vamos hoje aqui novamente na ceia nos lembrarmos deste fato, E lá no versículo 48 de Lucas 23, a palavra nos diz: todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. De longe. Jesus sozinho. Paulo também sozinho. Vivendo sozinho. Vivendo as aflições da vida. Paulo sozinho. Duas páginas para frente na nossa Bíblia. Primeira, 2 Timóteo 4, duas ou três páginas. 4, os versículos, 2 Timóteo 4, os versículos de 9 a 11. Na minha Bíblia tem uma observação: o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. O que nos diz aí esse texto? Procura ver comigo depressa, Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo já escrevia a Timóteo, já confessando a solidão dele. Solidão. Os irmãos perguntam, já se sentiram alguma vez sozinhos? Por vários motivos. Ou pela perda de um ente querido, ou no meio de uma multidão sozinho. Jesus passou também por isso. E Ele é o nosso consolo. Em momentos de solidão, nos lembremos que Jesus também passou por esses motivos e Ele é o nosso maior exemplo. Então, Paulo, ele expulso ali da Tessalônica, ele foi para Bereia. Em Bereia, quando os judeus de Tessalônica perceberam que ele estava lá falando também do Evangelho, foram para lá. Foram para lá e começaram a persegui-lo também lá em Bereia. Então Paulo sai de Bereia e vai para Atenas. Para Atenas. Atenas terrível, uma cidade idólatra, né? Uma cidade onde se adorava inúmeros deuses, imagine Paulo lá, e adoravam tantos deuses que até um Deus desconhecido eles adoravam. E Paulo fala, mas é este Deus desconhecido que eu quero anunciar a vocês. É este. Está lá em Atos 17, 10, 32. É este Deus que eu vos anuncio. Então, Paulo, em Atenas, continuou falando da palavra de Deus, embora ainda sozinho. Sozinho. Solidão. Ele estava só ali, pelo menos até aquele momento. Os versículos 2, 3 e 4 nos diz o seguinte. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Queridos, alguns pensam que os problemas são sempre causados pelo pecado, pela falta de fé, mas não. As tribulações muitas vezes são parte de um plano de Deus para a nossa vida. Tem coisas, nós vimos ontem aqui, que nós temos que passar. O problema é encarar de que forma passar esses problemas. Então, experiências com problemas, com perseguições, ajudam a construir o nosso caráter, a nossa fé. As tribulações são inevitáveis, também para o povo de Deus. Por quê? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45 nos diz isso. Todos nós. Os crentes também passam por momentos de provação. Todos os dias Deus tem prazer em iluminar a vida de todos, fiéis e infiéis, crentes e não crentes. E nós estamos no meio do mundo que também as tribulações nos atingem. Nos atingem. E Paulo, ele não estava nada satisfeito com o fato que os membros daquela igreja de Tessalônica, embora eles estivessem salvos, e isso vimos no capítulo 1, e cresceram na fé no capítulo 2, mas ele queria que aquele povo da igreja de Tessalônica continuasse crescendo na fé, crescendo, aprendendo mais da palavra. Mas ele não pôde retornar a Tessalônica porque Satanás não permitiu, não permitiu. E ele, não podendo retornar, ele envia quem? Ele envia Timóteo para exortar aquela igreja de Tessalônica, exortar na fé, para que aquele povo continuasse crescendo na comunhão com Deus e na palavra de Deus. Quem era Timóteo? Filho de uma mãe judia, pai grego, que dava bom testemunho. Timóteo ajudava Paulo, começou o seu ministério com Paulo, pregando, ajudava Paulo nas suas viagens. E Timóteo, nesse texto aqui, no versículo 2, ele diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho. Nosso irmãos. Ou seja, alguém realmente companheiro, um companheiro crente, aquele que pela graça de Deus pertence ao rebanho de Deus. E o que Paulo diz para Timóteo lá em 1 Timóteo, nós não vamos abrir, 1 Timóteo 4,12. Timóteo, olha o seguinte: torna-te padrão, modelo, torna-te padrão na palavra. Timóteo, cuidado com o que você fala. Nem sempre você pode falar tudo o que você acha que pode falar. Torna-te padrão. Cuidado com o que você fala no lugar que você está, tanto na sua vida normal, na palavra de Deus. Cuidado com o que você fala. Timóteo, toma cuidado com o seu bom procedimento. Irmãos, tomamos cuidado com o nosso bom procedimento, aonde nós estamos representando a igreja, aonde nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo. Jovens, qual é o bom procedimento nos lugares em que vocês frequentam? Timóteo, seja padrão no amor. Nós ouvimos falar ontem aqui tanto do amor. Amor pelos homossexuais, amor por aqueles que estão ali na Cracolândia. Timóteo, torna-te padrão no amor. Na fé, eu não vou falar na fé, porque nós estudamos aqui a fé, o capítulo 11, 4 domingos seguidos, especificamente sobre a fé. Timóteo, torna-te padrão na pureza. Tudo isso, Paulo falava a Timóteo. Torna-te padrão, Timóteo. Você é um padrão. Você vai na igreja de Tessalônica, enviado por mim, e será um padrão naquela igreja. Timóteo, tome cuidado. Tem cuidado de ti e da sã doutrina, a verdadeira doutrina que está nesse livro hoje. E continua nesses deveres, torna-te padrão, porque fazendo assim, o que ele diz lá no capítulo 16 de 1 Timóteo? Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Este era Timóteo, que Paulo enviou à igreja de Tessalônica para exortar aquela igreja, para que eles não perdessem a fé, para que eles aumentassem cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Timóteo, parceiro, ministro de Paulo. Paulo não conseguia fazer tudo sozinho. Irmãos, homens de Deus precisam de parceiros no ministério. Ninguém consegue fazer nada tudo sozinho. Nenhum de nós pode realizar toda a obra de Deus de uma forma individualizada, solitária. Por isso nós temos líderes de membros, diáconos, se Deus quiser, teremos presbíteros, pastor responsável pelo ministério. Não há quem tenha habilidades para cuidar de tudo sozinho no rebanho. E ele envia Timóteo. Com que alegria eu vejo tanta gente da igreja envolvidos em ministérios. Por quê? Porque é um trabalho da igreja. É um trabalho da igreja. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. E especificamente em todos os ministérios, e especificamente nesse período, nesse ano que nós estamos caminhando, muitas pessoas envolvidas no programa dos 30 anos da nossa igreja. É gratificante saber quanto esforço aqueles que podem ajudar num programa de evangelização no bairro. Por quê? Isto é a igreja. Isto é o verdadeiro corpo de Cristo. Se ajudando mutuamente para quê? Para o avanço do evangelho. E se fazemos isso, é para tornar, primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para tornar a igreja conhecida. A Deus toda a glória. Esse é o tema do nosso ano, do nosso trabalho, na comemoração do nosso aniversário, do coral da igreja que começou o ensaio domingo passado. A Deus toda a glória, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Deus toda a glória. Esta igreja é o verdadeiro corpo de Cristo. corpo de Cristo. E lá, na igreja de Tessalônica, haviam comentários ao contrário. Paulo tinha essa preocupação. Então, o que falavam o pessoal da igreja de Tessalônica? Viram o interesse que eles tiveram por vocês? Foram embora. Foram expulsos, né? Eles partiram, não voltaram mais. Esqueçam tudo, vamos começar tudo de novo, esqueçam tudo que eles fizeram aqui, fizeram a igreja, nada disso. Como o nosso irmão Reinaldo falou, tem na escola dominical, oponentes da boa doutrina. E está cheio de oponentes da boa doutrina, Satanás é um deles. Timóteo foi enviado justamente para impedir que aqueles boatos continuassem, que aquilo continuasse e que a igreja pudesse crescer. E Paulo chama atenção. Mas eu dizia que ia ser assim, muita gente não acredita. Tribulações para a igreja. Satanás age também ali. Ele diz lá no versículo 3 ou 4 que nós lemos, porque vocês mesmos sabem que nós estamos designados para isso, para a tribulação, quando queremos falar da palavra de Deus. Pois quando estávamos com vocês, antecipadamente lhe dissemos que iriam ser afligidos, como realmente aconteceu. Aconteceu. Versículo 5. Ali, aquela ilustração anterior é apenas uma ilustração de que o sol nasce para todos, né? Nasce para crentes, não crentes, justos e injustos. Versículo 5. A palavra de Deus nos diz então, e foi por isso que não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso trabalho, o nosso labor. Por isso, Timóteo foi enviado ali. Paulo tinha aquela preocupação, que Satanás, o tentador, atrapalhasse o trabalho da igreja de Tessalônica. Ele estava convencido, Paulo estava convencido de que aqueles crentes estavam sofrendo perseguição, e eles ouviam, e estavam indignados com eles, da maneira como muitos estavam conduzindo aquele povo ali de Tessalônica. Nós não temos uma explicação por que Paulo não chegou em Tessalônica, só diz que Satanás não permitiu, né? Não permitiu, não dá para saber, a gente imagina o porquê, né? Mas Paulo, ele tinha claro o objetivo do versículo 3, que ali nenhum irmão fosse enfraquecido na sua fé. E ele fala do tentador. E quem é o tentador? Senão aquele que tenta, né? O tentador é aquele que tenta. É aquele que tenta, Satanás, tenta, e se cairmos em tentação e pecarmos, ele ainda nos acusa do pecado. Quer dizer, ainda, olha, você não é filho de Deus e você pecou. Ele tenta e ele acusa. Irmãos, Satanás, que não permitiu a volta de Paulo ali para a igreja, é poderoso e continua sendo poderoso. Apesar de ter sido já abatido na cruz, ele ainda tem poder. E cada pecador que se converte é uma derrota para ele. Cada pecador que recebe o Senhor Jesus é uma derrota para Satanás. Ele não vai tirar a nossa salvação, mas ele pode nos colocar dúvidas em nosso coração, muitas vezes tirando-nos a paz. Um outro inimigo do crente é o sistema do mundo, criado também por Satanás. As três coisas ali faz parte do mesmo globo. O mundo inteiro jaz no maligno, nos diz João 5,19. Então, esse sistema do mundo, né, que quer nos levar ao pecado, nas companhias, prazeres da vida, Satanás criou um sistema para a destruição dos valores morais e espirituais do ser humano. E não é de hoje. Não é de hoje isso. O mundo inteiro jaz no maligno e o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E os não crentes dizem que nós vivemos num sistema de regras, restrições. É outra mentira de Satanás para aqueles que não têm Jesus como Salvador. Acha que nós vivemos num mundo de regra. E a terceira coisa, concupiscência da carne, outro inimigo do crente, o grande desejo de bens materiais e sensualidade. Tudo isso. Irmãos, não é fácil. Concupiscência da carne, na nossa conversão, deveríamos abandonar a nossa velha natureza, mas ela, às vezes, retorna. Ela retorna, e é a luta do espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, como nos diz Gálatas 5,17. E a velha natureza não agrada a Deus. Mas nós temos Filipenses 4,8. O que, que nos diz Filipenses 4,8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se nós pensarmos em tudo que é verdade, tudo que é de respeito, tudo que é justo diante de Deus, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se o nosso pensamento for ocupado por isso, nós estaremos um pouco mais longe das concupiscências da carne e dos desejos do mundo. A nossa mente, o nosso pensamento deveria estar ocupado por essas coisas. Verdade, justiça, tudo que é de boa fama, amor, pureza, isso é básico. Mas por quê? Efésios 6,12 nos diz: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aqui não, nas regiões celestes. Tudo isso faz parte para que nós tenhamos bons pensamentos, né? Que tudo aquilo que seja de boa fama, de virtude, que o nosso pensamento seja ocupado por isso, estaremos mais longe das concupiscências da carne e dos desejos desse mundo. O Salmo 51:10, lá quando Davi, arrependido, né, e ele diz no Salmo 51:10, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu tenho pego nesses últimos dias esse versículo para mim. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, que eu possa não conviver com as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, temos que estar aqui, mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. Que nós saibamos, irmãos, com um coração puro, saber realmente aquilo que é do agrado de Deus, e não com as concupiscências da carne nossa. Satanás tentou Jesus também, né? Mas Jesus derrotou Satanás. E no momento certo, está lá em Apocalipse 20:10, a derrota será total. Ele ainda nos tenta. Mas Timóteo volta, né? A preocupação de Paulo era o que o tentador poderia fazer na igreja de Tessalônica. E Timóteo vai lá e volta e traz ótimas notícias. Os versículos 6, 7 e 8 nos diz isso. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Timóteo volta. Volta ali com Paulo e dá essas três boas notícias. Paulo, é o seguinte, a fé daquela igreja está firme. O amor é constante. E eles ainda lembram das boas recordações suas, recordações de Paulo. Três coisas importantes. A fé firme, uma atitude certa para com Deus. Fé nas coisas que se esperam, as convicções de fatos que se não veem, como nós vimos alguns domingos atrás. O amor era constante, uma atitude certa para com os homens. Tudo aquilo que nós ouvimos falar de amor aqui ontem foi uma coisa incrível. E boas recordações de Paulo. As lembranças que eles tinham de Paulo ainda eram boas. Era uma atitude certa mesmo para com Paulo. Paulo, irmãos, em meio a, as aflições, preocupações, angústias, as preocupações de Paulo eram grandes. Ele foi perseguido na igreja de Filipos, em Tessalônica, em Bereia, a solidão em Atenas, onde até o Deus desconhecido eles cultuavam, e Paulo falava: esse Deus que eu quero que vocês conheçam. Paulo agora se sente um pouco aliviado com as boas notícias que Timóteo traz da igreja de Tessalônica. Queridos, vocês gostam de receber boas notícias? Quem que não gosta, né? Boas notícias nos animam. Embora, às vezes, nós recebamos más notícias também, ou não muito boas. Mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também aquelas notícias que não são muito boas, elas fazem com que cresçamos as nossas tribulações. E Paulo recebeu boas notícias. Quem não fica preocupado e ansioso para quando o médico vai abrir aqueles exames e você está sentado à mesa dele? Será que eu vou ter boas notícias? Será que eu vou ter médias notícias? Eu estou preparado para receber o que aquele médico vai dizer? Tenho meu neto aqui. E quando nós temos notícias de tornados na região que ele mora, é incrível, né? A gente fica preocupado. E a gente liga e as respostas são: esse passou a 10 quilômetros daqui de casa. Nós estivemos lá no quartinho, lá embaixo, esperando que o tornado passasse. Temos boas notícias. E como nos alegra boas notícias. E as notícias que não são boas também fazem com que cresçamos. Mas o ponto agora é falar das boas notícias. O amor de Paulo para com aquela igreja fazia com que as boas notícias tivessem um grande significado para ele. Grande significado. Era um consolo para ele. E o versículo 9. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Irmãos, em resumo, como podemos ser gratos a Deus pela alegria de boas notícias? Somos gratos a Deus por alegria de boas notícias? Ou simplesmente nós aceitamos? E Paulo, olha o que ele fazia. Como podemos ser gratos a Deus pela alegria de boas notícias? É o que deveríamos fazer quando temos boas notícias. O versículo 9 nos diz, o 10, aliás, no 9 ele diz: que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? E no 10, ações de graça: orando noite e dia, com o máximo empenho. Orando noite e dia com o máximo empenho. Para vos ver, ele queria voltar pessoalmente, reparar as deficiências da vossa fé. Com certeza eles tinham ainda alguma deficiência da fé, mas Paulo orava com o máximo empenho. Não é uma simples oração? Queridos, como nós oramos? Como nós oramos? Será que nós oramamos nada contra? Pedindo algum bem material, que Deus nos proteja na viagem, agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, a nossa família, pelo crescimento espiritual, pelo crescimento econômico, pela nossa saúde, oramos muito por isso. Nada contra. Mas temos orado pela transformação de vidas de pessoas? Temos orado por isso? Por transformação de vidas? Temos orado por transformação de vidas daquele pessoal que está na Cracolândia, lá que nós vimos ontem. Temos orado por aqueles homossexuais que precisam conhecer com amor a verdade de Deus para ter uma transformação de vidas, e tem alguns que se transformam. Temos orado por isso. É o desafio que eu quero deixar hoje. Oremos sim por todos os assuntos, mas oremos também pela transformação de vida de pessoas, por aqueles que não conhecem, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, que vão indo para o inferno. Vão indo para o inferno. Amigos que a gente fala da palavra, mas falamos da palavra. Aí é uma obra de Deus, é uma obra da pessoa, né? Uma obra de Deus na vida dela. Eu deixo eles o desafio. Cada 15 dias nós temos aqui a nossa reunião de presbíteros. E teremos agora terça-feira. Nós usamos 50 minutos, às vezes uma hora, em oração. Antes de começarmos a tratar dos problemas da igreja. Oração. Pastor Patrick traz uma relação de assuntos, de irmãos, de assuntos da igreja. E oramos por tudo. E agradecemos e oramos. Nós temos orado por uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja sem defeito, uma igreja de 100% dos membros em ação para que nós tenhamos evangelização. Nós temos orado por isso. Era isso que Paulo orava pela igreja de Tessalônica. Nós queremos uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja participativa. E ele orava com o máximo empenho para isso. Nós também oramos com o máximo empenho para que isso aconteça. E Paulo queria ver novamente aqueles rostos daquelas pessoas para se regozijar com eles. E como nós gostaríamos de rever outros rostos, né, para nos regozijarmos com as pessoas e nos informassem, olha, você foi atendido numa oração. Queridos, os tessalonicenses estavam meio confusos ainda a respeito de algumas coisas, a respeito da doutrina da volta de Cristo, e nós vamos ver isso de não sei quando, talvez daqui uns dois meses, no versículo 4, no capítulo 4. Paulo, servo de Deus. Paulo, servo do Senhor. Somos servos do Senhor na oração, nos nossos atos, numa igreja pura, numa igreja santa, numa igreja participativa. Características do servo do Senhor. Algumas características, né? Algumas características, não estão todas aí. Somos servos do Senhor se estamos dispostos a receber uma tarefa depois da outra sem poupar a si mesmo. Às vezes até duas ou três tarefas ao mesmo tempo. Somos servos do Senhor se não esperarmos gratidão pelo que fazemos. Somos servos do Senhor se, na realidade, entendermos que nós somos incapazes e só realizamos as coisas com a capacitação que vem de Deus. E somos servos do Senhor quando fazemos tudo aquilo que nos é ordenado e entendermos que nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, retribuindo o privilégio da salvação. Se não tivermos essas características básicas, tem outras, nós não somos servos do Senhor. Estamos dispostos a receber a tarefa e também não receber gratidão? Reconhecemos que a nossa capacitação vem de Deus e sem Ele é inútil? E reconhecemos também, admitimos que nós não estamos fazendo mais do que a obrigação ao trabalharmos para o Senhor? Queridos, Jesus assumiu a forma de servo. Ele assumiu. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Paulo, ele continuava com um problema, com uma preocupação. Como retribuir tudo aquilo, qual a retribuição mais adequada para ele? E era a oração. A oração. Nós não sabemos, Paulo, não sabemos se ele voltou para a igreja de Tessalônica, mas ele teve notícias da igreja de Tessalônica. Consta que numa viagem ele se encontrou com Aristarco II, que esteve em Tessalônica, deve ter levado notícias para ele. E também consta em 1 Timóteo 1, de 1 a 3, que ele fala de uma viagem à Macedônia. Não sabemos se ele chegou exatamente em Tessalônica, mas ele teve ali notícias. Queridos, Paulo era servo do Senhor, servo do Senhor. E em nenhum momento ele se vangloriou do trabalho que ele tinha feito na igreja de Tessalônica. O ego não subiu na cabeça dele, não subiu. A Deus toda a glória, o tema do nosso ano, o tema do nosso aniversário da igreja. O tema da nossa cantata de outubro, a Deus toda a glória, a Ele. Nós não fazemos nada sem Ele e não fazemos mais do que a nossa obrigação em retribuir a Ele tudo o que Ele nos tem dado. Versículo 12, o Senhor vos faça crescer e aumentar o nosso amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Paulo também estava consciente de que ele, presente ou não na igreja de Tessalônica, ela ia crescer. Por quê? Porque ali transbordava o amor. E só transborda de amor quem está cheio de amor, como o Espírito Santo. Se nós não estivermos transbordando de amor, nós não vamos transmitir amor às outras pessoas. Nós só podemos transmitir amor se estivermos transbordando dele. Amor não é dar uma atenção no momento, não. Amor é uma coisa diferente. Amor é doação. Lá em Filipenses 1:9, também fala de oração. E o amor tem capacidade de crescer indefinidamente. O amor é um fruto do Espírito. É um amor ágape que está em Gálatas 5:22. E só quem tem os frutos do Espírito pode realmente transbordar de amor. O amor é imparcial, busca o bem de todos, simples, pobres, amigos, inimigos, é incondicional, não tem inveja, não tem orgulho. Esse é o amor que reinava na igreja de Tessalônica e com certeza reina no nosso meio. O versículo 13 nos diz, ele queria estar em Tessalônica e no 13 ele diz, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade. Corações confirmados em santidade. Salmo 51:10. Crie em mim um coração novo, confirmado em santidade. A segunda vinda de Cristo, que é iminente. Diz lá para os tessalonicenses, para nós, para todo mundo, deve ser um incentivo para a nossa vida santa. Uma nossa vida de santidade. Quando? Ele fala aqui, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com quem? Com todos os seus santos. Isto é, na segunda vinda de Cristo, quando serão reunidos, ele falava ali, né, lá para a igreja de Tessalônica, e fala também para nós, quando todos os crentes, né, os que morreram, aqueles que estiverem vivos e terão sua vida, seu corpo transformado, sua vida transformada, todos reunidos numa só família, para a volta de Cristo. Pessoal da igreja de Tessalônica, das igrejas verdadeiras de Cristo, nós da Ação Bíblica e nós da Ação Bíblica da Saúde. O meu lar, fechando a cada um, mas de maneira geral, todos nós, crentes no Senhor Jesus, estaremos ali com todos os seus santos na vida do Senhor Jesus Cristo. Isto era o desejo de Paulo e as preocupações de Paulo para com a igreja de Tessalônica. Que isso sirva de exemplo para nós, né? As preocupações de Paulo com aquela igreja, mas que, na realidade, era uma igreja que, apesar de todas as dificuldades que Satanás colocava, era uma igreja que crescia, uma igreja que era protegida das sutilezas de Satanás. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que Tu nos tem acrescentado. Obrigado pela paz que Tu nos dá aos nossos corações. E obrigado, Senhor, porque nós sabemos realmente da influência do inimigo na igreja, nas famílias, tudo aquilo que é da Tua palavra, tudo aquilo que é do crescimento da sua palavra, o nosso inimigo tenta destruir. Por quê? Porque não é da tua vontade. Não é da vontade de Satanás que a igreja cresça. Obrigado, Senhor Deus. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ele estará voltando para uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula. Te agradecemos por esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.